A gente está começando aqui hoje, a gente falou, doutor Gustavo, na possibilidade que está sendo, começa a ser aventada por alguns especialistas, de recuo, pelo menos de diminuição da velocidade da pandemia aqui no estado, no país, em várias regiões do país, e começamos então a discutir retomadas em vários setores. Vamos falar com o senhor a respeito da possibilidade de retomada no judiciário. Como é que o senhor está vendo isso, doutor Gustavo?
É muita esperança, né? Acrescentando que a gente tem três standards de judiciário que a gente considera no dia a dia nosso. Né? A Justiça Federal, que já vinha operando digitalmente, né, de remotamente há algum tempo, antes desse início da pandemia, então, assim, sofreu alguns impactos, mas não tão grandes quanto a Justiça do Trabalho, quanto a Justiça Comum. Né? A Justiça Federal já vem tratando disso há algum tempo, né, de forma muito mais rápida, por conta exatamente dessa cultura digital que já se houver implantado lá. Então, eu acredito que ao longo desse próximo semestre a gente vai ver um movimento no sentido de se restaurar o atendimento presencial. A Justiça do Trabalho, que fez um trabalho muito efetivo nesses últimos 4 meses, para retornar às audiências em caráter virtual, né? São audiências presenciais, não presenciais, mas são audiências que vêm acontecendo, sessões que vêm acontecendo, e a Justiça Comum do Espírito Santo, que tem algumas peculiaridades, né, Catar?
Sim.
O Espírito Santo, por conta do problema que a gente teve de caixa nos últimos 4 anos, ele sofreu, a Justiça Comum do Estado, né, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele sofreu alguns atrasos nos programas de modernização, de implantação do chamado direito, né, do chamado justiça virtual, justiça digital, esses programas, né, de remotos de acompanhamento do processo e de realização de atos processuais. Já implantado no Espírito Santo o que a gente chama de PJE, que permite, sim, que essas sessões, que essas audiências, que esses atos processuais, petições, sejam feitas remotamente. Mas isso não está implantado em todo o sistema ainda. Né? Todas as comarcas, em todos os níveis, no primeiro e segundo grau, a gente tem alguns setores que já estão digitalizados, mas outros nem tanto. E isso fez com que a Justiça, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tivesse alguma dificuldade de implantar isso que já vem acontecendo há muito tempo na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Mas isso vem sendo feito. Né? A gente tem notícia aí de que semana passada foram feitos os empenhos para aquisição de material de EPI, né, de álcool gel e máscaras necessárias ao atendimento presencial, que tem que, de uma forma ou de outra, isso vai ter que acontecer, isso vai ter que ser retomado, e a gente espera que ao longo desse mês de agosto e de setembro, a gente já tenha com certo cuidado, né, porque é necessário para a gente, para todos nós envolvidos, mas com critérios que sejam estabelecidos que permitam que a gente, até dezembro, vamos acreditar que tenha a retomada plena desse atendimento presencial. Lembrando que, nesse momento, é muito importante, Cacá, que não somente o Tribunal de Justiça, mas também o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, sejam presentes nessa implantação, nessa reimplantação desses métodos de proteção, né, individual de cada um dos advogados, promotores, dos serventuários e do Tribunal de Justiça. Não dá para imaginar que isso venha só de um lado. É preciso que essas instituições, Cacá, elas estejam irmanadas no estabelecimento desses protocolos. É o que a gente espera como advogado, espera como cidadão, de modo geral.
Doutor Gustavo Varela, nessa pandemia, né, ressurgiu mais força ainda um dos pleitos muito fortes da classe da advocacia, que é a digitalização dos processos, que facilitaria ainda mais num momento como esse, né, essa questão do distanciamento, né, de se manter o distanciamento.
Letícia, essa discussão, esse pleito, não é um pleito só do advogado, né? Isso é um pleito da comunidade jurídica como um todo, isso é um pleito da sociedade como um todo. A gente, da Constituição de 88 para cá, a gente veio tal número de direitos que foram assegurados, tais os mecanismos e instrumentos processuais que foram criados, novos ou inovados ou modificados ou modernizados, o aumento do fluxo de demanda foi expressivo. E hoje a gente não tem como atender a essa expectativa de jurisdição sem que essas ferramentas da modernidade, as ferramentas digitais, estejam implantadas. Como eu havia dito, a gente sofreu aqui no Espírito Santo, por algumas questões de natureza financeira, econômico-financeira, uma demora, um atraso na implantação desse projeto, que vem sendo implantado com uma velocidade um pouco menor do que em outros estados, mas vem sendo implantado. E agora, com essa pandemia, a gente terminou fechando as duas pontas, né? A necessidade da implantação desses mecanismos, porque a modernidade assim impõe, porque os tempos assim impõem, porque a necessidade do número de processos sendo fechados, do volume menor de juízes, de exemplares, que a gente é uma realidade que se observa no Espírito Santo hoje, mas não tem possibilidade de estar fisicamente em contato com esse processo. Então, isso tudo convergiu para um aumento maior ainda dessa cobrança. E isso vem acontecendo, só que por conta de questões orçamentárias, de forma muito aquém do que se imaginou que fosse adequado para que o Espírito Santo pudesse, em 1, 2 anos, estar com o sistema todo implantado. Mas a gente acredita que vai acontecer sim. De forma responsável, a gente sabe que não dá para a gente gastar o que não tem. Esse processo, é preciso que haja uma redundância, é preciso que haja backup, e que o sistema seja testado, mas com isso acontecendo, com a participação de todos os atores, Letícia, e com todos os atores eu coloco a Ordem dos Advogados, eu coloco o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança Pública, porque isso envolve também sistema prisional, também audiências de custódia, é preciso que essas instituições estejam irmanadas num objetivo só, que é melhorar e facilitar o acesso. Tanto com a implantação desses sistemas digitais, quanto com o estabelecimento de protocolos para o atendimento presencial, para o contato físico, que inexoravelmente tem que haver em algum determinado momento, tem que ser retomado.
Doutor Gustavo, a gente teve aí, está tendo, uma série de experiências em todos os setores provocados por essa pandemia. O que o senhor acha que vai ficar de boa experiência que foi tentada, que foi experimentada nesse período para a justiça, para a atividade de vocês, advogados, não só para a justiça no sentido dos tribunais, mas para vocês também, para os advogados, em relação àquilo que vocês adotaram durante esse período para mudar um pouco, para se adaptar à situação que a gente está vivendo? O que o senhor acha que vai ficar para a utilização de vocês no dia a dia, hein?
Cacá, uma objetivação maior dos pleitos, dos processos, né? E uma qualificação melhor, uma qualificação maior daquilo que se pede, daquilo que se sustenta, daquilo que se escreve, daquilo que se fala, né? Eu sou um egresso da época em que a gente achava doutrina, jurisprudência, procurava, garimpava em papel, achava arquivos e arquivos para isso. Logo depois, um pouco tempo depois, isso foi facilitado pela chegada da internet, dos provedores de conteúdo, e hoje os profissionais se valem muito disso e muitas vezes criam textos muito extensos, quando não há necessidade absolutamente nada disso. É preciso que a gente tenha foco em qualidade e não em quantidade, e levam isso para o judiciário, e que muitas vezes juízes com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 8.000 processos têm que se debruçar por laudas e cansar determinados. E isso termina tratando o examinar o processo, o trâmite. Está nos ensinando de que de pouco, muito, né, de menos é mais, preciso que a gente parifique mais aquilo que a gente pede, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente sustenta, daquilo que a gente justifica, para que essa resposta seja também qualificada, mas mais objetiva, mais rápida, e que possa atender a todos. Eu acho que isso vai ficar e está ficando, sinal dos tempos, né, que a gente está vendo hoje.